Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Bem-vindos, amigos ouvintes. Estão com a Voz da América, com a emissão vespertina deste domingo, 29 de julho de 2018. Para todos os que nos estão a acompanhar, votos de que tenham um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. Na vossa companhia, na produção, está o Mariano Bartolomeu. A apresentação é da Ana Guedes. Estamos na onda média, nos 1530, onda curta, 3630 e 17655. Estamos também na internet, em direto, em voaportugues.com. A emissão pode ser ainda escutada em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigiti, a capital FM, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, nos 105.5, em Gabu, em Rádio Sitchin ou com a 96.7. Não esqueça, estamos também na internet, voaportugues.com. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar da situação de pobreza em que vivem populações em várias zonas de Angola. Depois, vamos falar de saúde com a doutora Graça Matzim e a seguir conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, neste domingo, vamos então dar uma volta pelo mundo em notícia.
Olá, ouvintes. Ao microfone, João Santa Rita. O presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse que não votará pelo partido no poder, ZANU-PF, e indicou que poderá votar pelo líder da oposição para a presidência. Falando a jornalistas em sua casa, Mugabe disse que não irá votar por aqueles que, segundo disse, o atormentaram. As eleições de segunda-feira são as primeiras em 38 anos em que Mugabe não aparece como líder da ZANU-PF. O partido é agora liderado por Emmerson Mnangagwa, que assumiu a presidência do país depois do afastamento de Mugabe pelos militares. Não posso votar por aqueles que me deixaram nesta condição, disse Mugabe quando interrogado novamente sobre quem seria o seu voto. O ex-presidente, depois de mencionar outros candidatos à presidência, que não Mnangagwa, disse que estes não têm muito a oferecer, pelo que só resta Chamisa. Nelson Chamisa, de 40 anos de idade, é o líder do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática. O antigo presidente diz esperar que as eleições tragam um novo dia para o Zimbábue. Combatentes do grupo islâmico Boko Haram mataram 11 soldados e capturaram armas num ataque a um posto militar no nordeste da Nigéria, disseram residentes e uma fonte militar. Homens armados em 5 caminhões e em motorizadas atacaram um posto de controle na aldeia de Bunari, perto do quartel da cidade de Monguno, no estado de Borno, seguindo-se uma intensa batalha. 3 civis, incluindo uma mulher e uma criança, também morreram. Segundo uma fonte militar, os combatentes do Boko Haram foram vistos a retirar, levando consigo um carro blindado. Na quinta-feira, os rebeldes islâmicos atacaram uma base nos arredores de Jacana, a 30 km de Maiduguri, incendiando uma esquadra da polícia, e há 2 semanas atrás destruíram uma base militar no estado de Yobe. No Mali, os eleitores foram usar as urnas para decidir dar ou não um segundo mandato ao presidente Ibrahim Boubacar Keita, numa altura em que o país atravessa uma onda de violência étnica e jihadista que piorou significativamente desde a subida ao poder há 5 anos. 2 dezenas de outros candidatos concorreram. 8 milhões de eleitores estão inscritos, mas em segurança em partes do país, resultado de uma rebelião Tuareg e ataques de radicais islâmicos, não permitiu que a votação ocorresse em muitas zonas. As autoridades espanholas disseram ter salvo mais de 200 imigrantes no mar Mediterrâneo. Os serviços de salvamento marítimo disseram ter salvo 221 imigrantes de 21 diferentes embarcações no estreito de Gibraltar, que separa a Espanha de Marrocos. A Espanha é agora o principal destino na Europa dos imigrantes ilegais que tentam entrar na Europa vindos de África. Entretanto, o ministro do Interior de Espanha vai amanhã estar na Mauritânia para conversações que irão cobrir, entre outros assuntos, a questão da imigração ilegal. O governo espanhol disse que as conversações visam fortalecer a cooperação sobre questões de migração e a luta contra o terrorismo. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, ao microfone João Santa Rita. Aumentou para 14 mortos e 162 feridos o número de vítimas do tremor de terra de 6,4 na escala de Richter, que atingiu as regiões de Lombok, Bali e Sumbawa, na Indonésia. Milhares de residências foram danificadas, mas os estragos mais graves registaram-se no distrito de Lombok Leste, onde mais de 1000 casas foram danificadas. Lombok é um conhecido centro turístico e as autoridades estão a levar a cabo uma operação para resgatar 862 montanhistas do Monte Rinjani, em Lombok, incluindo centenas de estrangeiros. As autoridades disseram que 114 estrangeiros já foram resgatados daquela montanha. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o seu governo não cederá às pressões dos Estados Unidos para libertar o pastor protestante americano Andrew Brunson, acusado de terrorismo. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor sanções severas à Turquia se Brunson não for libertado. Falando à rede de televisão oficial turca, o presidente Erdogan disse que se encontra de viagem por vários países africanos, disse que o seu governo não recuará face a sanções e avisou os Estados Unidos para não se esquecer que poderá perder um amigo sincero. O ministro do interior turco, Süleyman Soylu, disse por outro lado que a Turquia não se ajoelhará perante ninguém. O governo turco insiste que a questão do pastor Brunson é algo que deve ser resolvido pelos tribunais. Um tribunal turco ordenou a saída de Brunson da prisão para prisão domiciliária. Ele é acusado de apoiar a tentativa de golpe de Estado de 2016 e de ter ligações com rebeldes curdos.
Obrigada à Atualidade Noticiosa do Mundo, nesta emissão vespertina em português da Voz da América. Hoje é domingo, 29 de julho de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes que estão em sintonia connosco, votos de um excelente domingo.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Um estudo elaborado para o Conselho das Igrejas Cristãs de Angola sobre a situação em que vivem vários núcleos populacionais angolanos concluiu-se que há enormes dificuldades que precisam de ser resolvidas e que uma grande parte da população vive num ambiente de grande pobreza. Um assunto que nos traz o Kim Chaliongo.
O Conselho das Igrejas Cristãs em Angola denunciou em Luanda, em relatório, a situação de pobreza extrema, a que está voltada à população angolana residente em alguns municípios das províncias do Zaire, Uíge, Kwanza Sul e Benguela. Nos municípios do Kubali e Balombo, na província de Benguela, Banza Congo, província do Zaire, Negage, Nuíge, Kassongue, Sela e Wakukungu, no Kwanza Sul, as comunidades locais têm necessidade de luz elétrica, água potável, infraestruturas e serviços sociais básicos para o bem-estar da população. Os dados constam do relatório sobre a avaliação participativa da pobreza de 2017, cujos estudos feitos nas províncias acima referidas dão conta que em nenhuma das comunas inquiridas tem acesso à rede elétrica pública e a maioria usa candeeiro e lanterna com meio de iluminação. As localidades dos municípios de Balombo, Kassongue e Negage precisam melhorar as suas vias terrestres de comunicação, que se encontram em péssimas condições, dificultando assim a livre circulação de pessoas e bens, o acesso aos hospitais e às escolas, segundo fez saber Luciano António, responsável pela apresentação do relatório sobre a avaliação participativa da pobreza em 2017.
Nenhuma das comunas incluídas tem acesso à rede elétrica pública e a maioria usa o candeeiro e a lanterna como meio de iluminação. O que se precisa melhorar? As vias de acesso de algumas das localidades, como nos municípios de Kassongue, na província do Kwanza Sul, Balombo, na província de Benguela, Negage, na província do Uíge, estão em péssimas condições dificultando o transporte de pessoas e bens, desenvolvimento local, empreendedorismo, acesso aos hospitais, escolas e outros serviços públicos. Nós dizemos que no mapeamento, na identificação das prioridades, identifica-se, portanto, aquilo que é a necessidade real da comunidade. Aqui podemos ver que as principais prioridades que encontradas nessas comunidades das províncias, onde os grupos municipais realizaram seus trabalhos, há uma correlação das necessidades, como é o caso dos postos de saúde e medicamentos. Quase todas as províncias há esta gritante de que precisam de postos de saúde e assistência medicamentosa.
Recolher informações que permitam avaliar a qualidade da vida das populações daquelas aldeias foi o objetivo do estudo realizado. No que toca à saúde, a malária continua a ser a doença que mais vítimas mortais provoca nas localidades estudadas, onde recentemente teve lugar um surto de febre amarela. O índice de gravidez precoce na província de Benguela é uma das preocupações levantadas neste relatório, que dá conta que na comuna de Sapelenguele, no município do Balombo, 59,88% das menores encontram-se em estado de mãe. A implementação do programa do Estado Água para Todos tem sido afetada pela crise económica, de acordo com o relatório de avaliação participativa da pobreza, que avança que mais de 80% da população consome água não tratada e partilha a fonte d'água para o consumo doméstico com os animais. Apesar dos esforços do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, o índice de pessoas registadas ainda é muito baixo, principalmente para as crianças. A situação resulta da ausência dos serviços de registro civil, o que aumenta o número de entraves para o acesso à educação, conforme fez saber Luciano António.
A malária continua sendo a doença que mais afeta essas comunidades e é de ressaltar que se constatou um surto de febre amarela em várias das localidades. Segundo os dados do Ministério da Saúde, Angola conta com 6.400 médicos para uma população de cerca de 28 milhões de habitantes, mas segundo a OMS, devia ter 28 mil médicos. Constataram-se em algumas localidades índices muito altos de gravidez precoce, como em Sapengele, na província de Benguela, município do Balombo, com 59,88% das menores já grávidas. Acesso à água. A crise econômica tem afetado a implementação do programa de água para todos. Mesmo estando contemplado no Orçamento Geral do Estado de 2017, o resultado da APP, que é a Avaliação Participativa da Pobreza, que a maioria dos inquiridos, mais dos 80% usam água não tratada e também usa a mesma fonte para bebedouro dos animais. Na mesma fonte, tiram a água para o consumo e também ali onde os animais encontram a fonte para beber. Direito à identidade, registro de nascimento. Nos últimos anos, o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos tem desenvolvido vários projetos e programas para a massificação do registro de nascimento, com o objetivo de abranger o maior número possível de pessoas. Mas as informações recolhidas assinalam que o índice de pessoas, principalmente de menores registrados, ainda é muito baixo, sendo preocupante em algumas comunidades, como Cariamuma, no município do Cubal, província de Benguela, na aldeia de Biri, município de Negais, província do Uixe, e Candundu, município de Balão, província de Benguela. A falta de serviço de registro civil nas aldeias analisadas faz com que as crianças e adultos não tenham cédula pessoal ou bilhete de identidade e, consequentemente, aumentam os entraves do acesso aos serviços básicos de educação, serviço de justiça e registro de propriedade, entre outros.
O Orçamento Geral do Estado para 2017 cabimentou 6,76% do seu valor total para o setor da educação. O relatório refere que a disponibilização de parcos recursos para o setor do ensino tem contribuído para o déficit de acesso à educação em algumas localidades estudadas. Sobre o direito à saúde, a situação é preocupante na medida em que apenas 3 comunidades têm postos de saúde e constata-se a falta de medicamentos. A campanha de registro de nascimento, o aumento do número de escolas e professores constam das principais necessidades dos municípios estudados.
Campanha de registro de nascimento, também uma gritante. Escolas e professores, chafarizes ou outros sistemas de água potável. Então, são as principais necessidades. Há tantas outras necessidades, mas essas nós consideramos como as principais necessidades. Nas conclusões, em termos de direitos à educação, podemos encontrar que a percentagem do Orçamento Geral do Estado destinada à educação no ano 2017 foi de 6,76%, o que está muito abaixo de alguns dos compromissos internacionais de Angola, com o compromisso de Dakar, que fala de 20% para a educação. Não destinar fundos suficientes para a educação
tem consequências diretas sobre a população e pode constatar-se nas comunidades avaliadas. Das 12 localidades analisadas, 3 têm escola de ensino primário. E das 9 existentes, muitas delas estão em condições precárias ou têm falta de professores. Quando os programas de avaliação estão parados em todas as aldeias, exceto em Banda Quitundo, no município da Sela, por falta de verbas e os índices de adultos que não sabem ler ou escrever, continuam muito altos. Mas para o ano de 2017, o programa de avaliação foi orçamentado em 2.728.412.652 quantas, o que significa do orçamento atribuído à educação está na ordem de 0,04%. Na conclusão de direitos à saúde, podemos ver que a situação a nível da saúde nas aldeias avaliadas é muito preocupante. Apenas 3 têm postos de saúde e há falta de medicamentos. Os aldeões veem-se obrigados a percorrer longas distâncias, muitas delas acima do rácio indicado pela OMS, Organização Mundial da Saúde, e que é de 10 a 15 km para oferir desses serviços com custos elevados e muitas vezes com as vias de acesso em péssimas condições.
O Diretor Nacional da Educação de Adultos reconhece os constrangimentos no Programa Nacional de Alfabetização e avança como uma das causas o atraso no pagamento dos alfabetizadores.
Em princípio, estamos aqui porque entendemos que toda e qualquer abordagem sobre a pobreza está diretamente relacionada com a questão da educação e principalmente com a questão da alfabetização num país como o nosso, que tem ainda índices preocupantes de analfabetismo. Na verdade, não houve nada que servisse como inquietação, foi só a confirmação daquelas informações que temos obtidos junto das comunidades. Foi dito aqui que existem alguns constrangimentos no programa de alfabetização por causa mesmo de atraso no pagamento dos subsídios aos alfabetizadores, que já remonta desde 2015. Este, de facto, é uma realidade que está-se a viver, mas que não é, também temos que salientar o facto de que, com o próprio contributo das igrejas, que têm sensibilizado as comunidades, e muitos desses alfabetizadores, não é, tendo em conta que o Estado assume o seu compromisso, não é, do pagamento desses subsídios, com o incentivo que as igrejas e a mobilização que a igreja tem estado a fazer, muitos dos alfabetizadores continuam a prestar o seu serviço às comunidades e os dados foram apresentados aqui.
A Secretária de Estado para os Direitos Humanos, Ana Celeste, refere que os direitos avaliados, a questão do género, educação, saúde, acesso à água potável e registro de nascimento são áreas de grande preocupação em muitas localidades.
Nos dois relatórios, quer seja da avaliação participativa da pobreza, quer seja de monitoria social, e os direitos avaliados, a questão do género, a questão da saúde, a questão da educação, a questão do acesso à água, a questão do registro de nascimento, são de facto áreas de grande preocupação de todos, e acho que como angolanos sabemos o quanto a garantia desses direitos, ou a implementação desses direitos que são garantidos na nossa Constituição, são direitos fundamentais, são direitos humanos, em muitas localidades é difícil e vimos aqui nas zonas implementadas.
A reativação dos programas de educação de adultos, a necessidade de um trabalho conjunto com as igrejas, investimento nas vias de circulação rodoviária e o reforço do programa de combate à fome e à pobreza fazem parte das recomendações saídas do relatório de avaliação participativa da pobreza.
Que o governo reative os programas de avaliação nas áreas rurais para o cumprimento de uma das metas dos objetivos de desenvolvimento sustentável, número 4, educação de qualidade até 2030. Garantir que todos os jovens e uma substancial proporção dos adultos, homens e mulheres, sejam alfabetizados e tenham adquirido o conhecimento básico da matemática. Que o governo trabalhe com as igrejas no âmbito da implementação do registro de nascimento, considerando que ela está em todas as comunidades para tornar mais célere a luta contra a pobreza. Acreditamos que, tendo em conta a idoneidade das igrejas, de algumas igrejas, atribuindo-lhes esta responsabilidade do registro de nascimento, num curto espaço de tempo, este problema poderia ser ultrapassado. Que os governos central, provincial e municipal invistam na maioria das vias terciárias e secundárias das zonas rurais, principalmente naquelas que estão em piores condições, em que dificultam o acesso às redes comunais e municipais. Que o governo angolano reforce os programas de combate à pobreza para o cumprimento da nova Agenda de Desenvolvimento 2030, especificamente o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 2, que tem como fim erradicar a fome e alcançar a segurança alimentar, melhorar a nutrição e promover a agricultura sustentável, para o que é importante também melhorar as técnicas agrícolas dos camponeses.
Para o setor da saúde, o relatório recomenda que o governo angolano, através do Ministério da Saúde e do Programa de Municipalização dos Serviços, reforce os investimentos em infraestruturas e recursos humanos para atender às necessidades das comunidades rurais e cumprir assim com o rácio de procura destes serviços indicados pela OMS. A realização de campanhas de sensibilização e prevenção de gravidez precoce, o cumprimento dos protocolos de Dakar que orientam que 20% do OGE seja destinado ao setor da educação.
Que o governo angolano, através do Ministério da Saúde e do Programa de Municipalização dos Serviços, reforce os investimentos em infraestruturas e recursos humanos para atender às necessidades das comunidades rurais e cumpra assim com o rácio de procura desses serviços indicado pela Organização Mundial da Saúde, que é de 10 a 15 km. Isso poderia aliviar ou resolver os índices de mortalidade nas zonas rurais e que se realizem mais campanhas de prevenção da malária, sendo que a doença que mais afeta essas comunidades é a mesma malária que nós já mencionamos. Realização de campanhas de sensibilização e prevenção da gravidez precoce para a promoção da igualdade do gênero e empreendedorismo, empoderamento das raparigas, principalmente no âmbito rural. Que o Estado cumpra com os seus compromissos internacionais, como o compromisso de Dakar, que orienta que 20% do OGE seja destinado à educação, para uma melhoria das estruturas escolares, contratação de mais professores e aumento dos índices de escolaridade. Tendo em conta o índice elevado de absentismo dos professores, por estes não residirem nas áreas onde lecionam, recomendamos ao Ministério da Educação, Ministério da Administração e Ordenamento Territorial, bem como ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, no sentido de se rever ou alterar o procedimento dos concursos públicos para os docentes, de modo a priorizar os técnicos concorrentes residentes nas áreas em que se prevê admitir os funcionários. O que é que se constatou? É que depois de um cidadão ir concorrer para uma localidade, dois anos depois, ter a sua preferência para regressar na sua província ou município, deixando sempre aquele setor da educação naquela determinada localidade, o número sempre baixo de funcionários.
O Conselho de Igrejas Cristãs em Angola e a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz do Lubango, província da Huila, procederam à apresentação do relatório de monitoria social e avaliação participativa da pobreza em 2017 no país, a 26 de junho último, em Luanda. A reportagem da Voz da América com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também através do Facebook e do WhatsApp. O número é mais 1908-652-4584. Agora a música mais recente de C4 Pedro, que regressa e que assim dá um cheirinho do que pode ser o seu próximo álbum, Viva la Vida Louca.
I'm in love, morena. I ain't got no worries, cause I'm in love, morning. So let's go party, cause I'm in love.
Yes, mother.
Yes, I'm in love.
Yes, mother.
I'm in love with your body. Love with your body. I wanna make you my baby. Wanna make you my baby. I'm a bad girl crazy. I'm a bad girl crazy. Your body make me wanna party. I'm gonna party.
Viva la vida
loca.
Viva la vida loca.
Viva la vida
loca.
So let's go party, cause I'm in love. Yes, I'm in love. I'm in love with your body. Love with your body. I wanna make you my baby. Wanna make you my baby. I'm a bad boy crazy. I'm a bad boy crazy. Your body make me wanna party. Make me wanna party. Viva la vida, loca. Shakira, you are like vitamina. I'm in love with this Latina. Viva la vida. Let's go party, cause I'm in love. Yes, I'm in love. I'm in love with your body. Love with your body. I wanna make you my baby. Wanna make you my baby. I'm a bad boy crazy. I'm a bad boy crazy. Your body make me wanna party. Make me wanna party. Viva la vida. Shakira, you are like vitamina. I'm in love with this Latina. Viva la vida.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet e segunda a sexta podem ver as manchetes africanas, as manchetes mundiais, as manchetes americanas, as principais notícias de África, do mundo e dos Estados Unidos em imagens. Amigos ouvintes, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, 29 de julho de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo para todos. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13.630 e 17.655. Pode seguir-nos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial. Estamos também em FM em São Tomé com o retransmissor local da Voz da América. E em FM escutam-nos na Guiné-Bissau, em Gabu, com a Rádio Sichanouco. Em Bafatá, a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos ainda em FM também na capital, Bissau, com a Pijigidi, a capital FM. Na apresentação das notícias do mundo, ou aliás, a seguir às notícias do mundo, vamos falar de notícias, mas de saúde, com a doutora Graça Madecinha. Depois, vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas, primeiro, nesta emissão vespertina da Voz da Média, que está a ser apresentada por Ana Guedes, vamos deixar-vos com as principais notícias a esta hora.
Olá, ouvintes, e de novo ao microfone convosco, João Santa Rita. O antigo presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, disse que não votará pelo partido no poder, a ZANU-PF, e indicou que poderá votar pelo líder da oposição para a presidência. Falando a jornalistas em sua casa, Mugabe disse que não irá votar por aqueles que, segundo disse, o atormentaram. As eleições de segunda-feira são as primeiras em 38 anos em que Mugabe não aparece como líder da ZANU-PF. O partido é agora liderado por Emmerson Mnangagwa, que assumiu a presidência do país, depois do afastamento de Mugabe pelos militares. Não posso votar por aqueles que me deixaram nesta condição, disse Mugabe quando interrogado novamente sobre quem seria o seu voto. O ex-presidente, depois de mencionar outros candidatos à presidência que não Mnangagwa, disse que estes não têm muito a oferecer, pelo que só resta Chamisa. Nelson Chamisa, de 40 anos de idade, é o líder do principal partido da oposição, o Movimento para a Mudança Democrática. O antigo presidente disse esperar que as eleições tragam um novo dia para o Zimbábue. Na sua conferência de imprensa, Robert Mugabe disse que os membros da sua família têm sido perseguidos e intimidados e queixou-se da pensão de reforma de 460 mil dólares e das duas casas que recebeu, afirmando que uma delas está a necessitar de reparações. Combatentes do grupo islâmico Boko Haram mataram 11 soldados e capturaram armas num ataque a um posto militar no nordeste da Nigéria, disseram residentes e uma fonte militar. Homens armados em 5 caminhões e em motorizadas atacaram um posto de controle na aldeia de Bunari, perto do quartel da cidade de Monguno, no estado de Borno, seguindo-se uma intensa batalha. 3 civis, incluindo uma mulher e uma criança, também morreram. Segundo uma fonte militar, os combatentes do Boko Haram foram vistos a retirar, levando consigo um carro blindado. Na quinta-feira, os rebeldes islâmicos atacaram uma base nos arredores de Jacana, a 30 km de Maiduguri, incendiando uma esquadra da polícia e, há 2 semanas atrás, destruíram uma base militar no estado de Yobo. No Mali, os eleitores foram hoje às urnas para decidir dar ou não um segundo mandato ao presidente Ibrahim Boubacar Keita, numa altura em que o país atravessa uma onda de violência étnica e jihadista que piorou significativamente desde a sua subida ao poder há 5 anos atrás. 2 dezenas de outros candidatos concorreram, há notícias de alguns ataques armados em partes do país durante o dia de hoje. 8 milhões de eleitores estão inscritos, mas a insegurança em partes do país, resultado da rebelião Tuareg e de ataques de radicais islâmicos, não permitiu que a votação ocorresse em todas as zonas. As autoridades espanholas disseram ter salvo mais de 200 imigrantes no mar Mediterrâneo. Os serviços de salvamento marítimo disseram ter salvo 221 imigrantes de 21 diferentes embarcações no Estreito de Gibraltar, que separa a Espanha de Marrocos. A Espanha é agora o principal destino na Europa dos imigrantes ilegais que tentam entrar na Europa vindos de África. Entretanto, o ministro do Interior de Espanha vai amanhã estar na Mauritânia para conversações que irão cobrir, entre outros assuntos, a questão da imigração ilegal. O governo espanhol disse que as conversações visam, e citamos, fortalecer a cooperação sobre questões de imigração e a luta contra o terrorismo. Aumentou para 14 mortos e 162 feridos o número de vítimas do tremor de terra de 6,4 na escala de Richter que atingiu as regiões de Lombok, Bali e Sumbawa, na Indonésia. Milhares de residências foram danificadas, mas os estragos mais graves registaram-se no distrito de Lombok Leste, onde mais de 1000 casas foram danificadas. Lombok é um conhecido centro turístico e as autoridades estão a levar a cabo uma operação para resgatar 862 montanhistas do Monte Rinjani, em Lombok, incluindo centenas de estrangeiros. As autoridades disseram que 114 estrangeiros já foram resgatados daquela montanha. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, disse que o seu governo não cederá às pressões dos Estados Unidos para libertar o pastor protestante americano Andrew Brunson, acusado de terrorismo. Na quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou impor sanções severas à Turquia se Brunson não for libertado. Falando à rede de televisão oficial turca, o presidente Erdogan, que se encontra de viagem por vários países africanos, disse que o seu governo não recuará face às sanções e avisou os Estados Unidos para não se esquecer que poderá perder um amigo sincero. O ministro do interior turco, Süleyman Soylu, disse, por outro lado, que a Turquia não se ajoelhará perante ninguém. O governo turco insiste que a questão do pastor Brunson é algo que deve ser resolvido pelos tribunais. Na semana passada, um tribunal turco ordenou a saída de Brunson da prisão, para prisão domiciliária, mas o vice-presidente Mike Pence disse que isso não é suficiente e que as acusações contra ele não têm qualquer fundamento. O pastor protestante é acusado de apoiar a tentativa de golpe de Estado de 2016 e de ter ligações com rebeldes curdos.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 29 de julho de 2018. Em nome de todos, a votos da continuação de um excelente domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Espaço agora para falarmos de saúde com a doutora Graça Matzinha. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde aqui semanalmente com a doutora Graça Matzinha. Olá, doutora Graça, como vai essa sua saúde?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes, eu estou bem. Espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E hoje, doutora, vamos falar sobre um problema de pele que acontece com muita frequência, chamada dermatite atópica, ou, mais vulgarmente, como nós lhe chamamos, eczema. E eczema é de facto uma condição de pele, um problema de pele, que até é bastante frequente no mundo, não é?
É verdade, Ana. Muitas pessoas dizem, olha, estou com eczema, mas às vezes nós não chegamos a saber o que é um eczema, daí a importância deste problema que é bastante comum. Então, para começar, dizer que o eczema é nada mais nada menos do que uma inflamação que pode ser aguda ou crónica, que acontece na pele e que normalmente gera alguns sintomas que incomodam bastante, como é o caso da coceira, inchaço, vermelhidão, e pode ser causado por uma alergia, mas em algumas situações não é necessário haver uma alergia.
Doutora, em muitas pessoas aparecem às vezes assim umas bolinhas, não é? Que parece que tem assim uma água, não é?
Exato. Falaremos dos sintomas lá mais para frente, mas dizer que essa doença de pele é uma doença, uma condição que infelizmente não tem cura, mas pode ser controlada com tratamento indicado, naturalmente, pelo dermatologista. E tem um fato importante, é que pode aparecer em qualquer idade, mas é muito frequente nas crianças e também nos profissionais da saúde, que têm tendência a lavar as mãos com sabonete antisséptico com uma determinada frequência, o que pode causar lesões ou causar irritação na pele.
Doutora, quais são as causas, de facto, do aparecimento da eczema? Está a falar, por exemplo, nas crianças, que é mais vulgar, também em trabalhadores de saúde, porque lavam as mãos com substância antisséptica. Quais são, de facto, as causas da eczema? Conhecem-se?
Olha, as causas do eczema não são muito bem conhecidas. Não são muito bem esclarecidas, mas sabe-se que fatores genéticos podem influenciar no aparecimento do eczema e também o contacto frequente com algumas substâncias que causam esta irritação da pele. Portanto, há pessoas que são predispostas a ter este eczema e que ao longo da sua vida vão acabar tendo estes episódios de inflamação da pele em maior ou em menor grau.
Doutora, em termos de fatores de risco, que fatores, falou da questão genética, por exemplo, no nosso dia-a-dia, o que é que nós às vezes poderemos estar a fazer que poderá estar a levar-nos a conduzir-nos a uma situação de eczema, de pele seca, de coceira? Talvez, não sei, quais são as complicações depois também que podemos ter de uma eczema?
Olha, antes de falar dos fatores de risco, talvez importa classificar os tipos de eczema, porque os fatores também vão determinar um pouco o tipo de eczema que a pessoa possa ter. Nós temos um eczema que é bastante comum, que é eczema de contacto ou dermatite de contacto, que se caracteriza por uma lesão na pele devido a contacto com um agente que causa uma certa agressão à pele. Pode ser um tecido, pode ser um esmalte ou outras substâncias que normalmente são alérgicas.
Uhum.
E depois temos o eczema infantil, que esse aparece normalmente após os 3 meses e que vai durar até a adolescência em alguns casos até pode durar até a vida adulta. E depois temos o eczema atópico ou dermatite atópica, que é uma inflamação de origem alérgica, na maior parte das vezes, e que vai se caracterizar por a presença de umas lesões muito características, muito típicas. E depois temos já um outro tipo, que é o eczema nodular, que é devido ou está relacionado com o ressecamento excessivo da pele devido ao frio ou então ao clima seco. Então, para dizer que o contacto com certas substâncias, principalmente substâncias químicas, a temperatura, o contacto frequente com, por exemplo, profissionais de saúde que estão sempre a lavar as mãos e que estão em contacto com algumas substâncias, também isto pode ser um fator de risco, para além da questão genética que nós nos referimos.
E ele perguntar se o eczema é contagioso?
Não, felizmente o eczema não é contagioso, apesar de haver muita preocupação no seio das pessoas, porque às vezes pode ter uma grande extensão da pele, as pessoas ficam preocupadas, mas felizmente não é contagioso e, conforme eu me referi, pode-se controlar através de medicamentos específicos.
Uhum. Doutora, em termos de sintomas, já falou de alguns dos sintomas da eczema, portanto, pele inflamada, não é? Avermelhada, muito seca, grande comichão. Há mais alguma outro sintoma de eczema?
Pois, há. A pele pode se apresentar com algumas bolhas. Pode haver inchaço na área em que há eczema, a pele também pode descamar-se e também pode apresentar algumas crostas. Importa referir que nos bebés e nas crianças o eczema é muito comum na região facial, nas bochechas, nos braços e nas pernas, enquanto que nos adultos o eczema pode surgir em qualquer parte do corpo.
Minha outra pergunta é: pode o eczema ser curado ou, quando se tem o eczema uma vez, ele pode aparecer várias vezes pelo resto da vida?
Olha, não há ainda nenhuma cura para o eczema. Esta é uma condição que, uma vez diagnosticada, pode ser aliviada, não é? Os sintomas podem ser aliviados, mas sempre vai e vem consoante a exposição aos fatores de risco que eu me referi anteriormente.
Uhum.
Há medicamentos bastante eficazes para controlar, mas estes medicamentos naturalmente têm que ser prescritos por uma pessoa preparada, um dermatologista, no caso, e de cada vez que a pessoa tiver uma crise de eczema tem que fazer este tratamento.
Doutora, há algum tipo de alimento, de comida, algo que a gente esteja a ingerir que de alguma forma possa perturbar e levar a um aparecimento de um eczema ou um reaparecimento de um eczema?
Olha, em relação aos alimentos, Ana, é um pouco difícil dizer, Algumas pessoas são propensas àquilo que nós chamamos atopias, não é? Que são alergias. E pode ser que a atopia da pessoa seja associada a algum tipo específico de alimentos. Algumas pessoas têm problemas em consumir determinado tipo de nozes ou amendoins, mas é difícil dizer se existe um alimento que tenha uma ligação direta com o aparecimento do eczema. Mas através da atopia pode ser que existam alguns alimentos, sim.
Doutora, portanto, o eczema, uma vez tendo aparecido, não vai desaparecer do seu sistema para o resto da vida. Pode, no entanto, de alguma forma, prevenir-se. Neste minuto final desta conversa, é capaz de dar aqui conselho aos nossos ouvintes para que não tenham problemas de eczema ou problemas relacionados com a pele?
Olha, primeiro ano dizer que quando é diagnosticado o eczema, a primeira coisa é que a ajuda médica é muito importante, porque pode ajudar a determinar a causa do eczema e todo tipo de fatores a serem evitados. E depois, é preciso que cada vez que a pessoa tem uma crise de eczema, faça o tratamento adequado com as pomadas hidratantes, os óleos de banho prescritos, os antisséticos para o caso de eczemas agudos, os antihistamínicos para o caso em que há bastante coceira e outros medicamentos que serão prescritos pelo médico. Mas antes de tomar qualquer medicamento ou de fazer qualquer medicação, naturalmente tem que consultar o dermatologista. E talvez dizer que existem alguns tratamentos caseiros que ajudam na remissão dos sintomas, como o suco de tomate aplicado na região, usar roupas de algodão, aplicar aloe vera por cima das lesões, ou solução de cânfora para coceira, são coisas que ajudam bastante a aliviar os sintomas do eczema.
E a vaselina, doutora?
E a que, Ana? Desculpa.
A vaselina.
A vaselina também é bastante útil porque a vaselina tem um efeito hidratante e pode ajudar bastante no alívio dos sintomas do eczema.
E pronto, amigos ouvintes, vamos então despedir-nos da doutora Graça Matezinha e dos seus conselhos médicos. Vamos voltar para a semana. Até lá. Votos de que tenham uma boa semana de saúde. Votos também que estendemos a si, doutora Graça. E estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma boa semana de saúde para si e para os nossos ouvintes. E voltamos a falar na próxima semana. E até lá, lembrem-se, cuidado da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
E depois da saúde, o espaço que é dedicado a todos os nossos amigos ouvintes. O espaço da Daniela Stesch, em que ela conversa com os nossos amigos ouvintes, e ela hoje vai conversar com o nosso amigo angolano, Adão Agostinho.
Olá, aqui é a Dani Steski. Hoje, no Espaço do Ouvinte, eu vou conversar com Adão Agostinho. Ele escreve para a revista científica online e o geopolitico.org, dedicada a análises de política internacional. Ele também é coordenador da área geopolítica da África subsaariana nessa publicação. Olá, Adão, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Olá, Dani. Bom dia para você. É sempre um prazer falar nesses microfones desse magnífico programa que é a Voz dos Ouvintes.
Adão, você é natural lá do município do Saurimo, na província da Lunda Sul, saiu de Angola e foi estudar aí na Itália, na Universidade La Sapienza. Você concluiu já o curso de Ciências Políticas e Relações Internacionais, licenciatura, e agora está terminando o seu mestrado em Relações Internacionais. Você tem 26 anos. Qual é a sua opinião sobre o João Lourenço e o que ele tem feito até agora? Já há tempo suficiente para ter uma opinião sobre o novo presidente ou ainda é muito cedo para falar sobre o governo dele?
Sim. Ele já governa Angola desde setembro do ano passado. Acho que dentro de poucos meses fará um ano na liderança do Estado angolano. Algumas coisas estão sendo feitas, né? Algumas promessas penso que estão sendo realizadas, mas fazer um juízo de valor profundo seria precipitado por minha parte, porque o que ele prometeu, né, durante a campanha eleitoral, não se poderá fazer durante não se pode fazer durante um ano, porque se vejamos que o presidente, o ex-presidente da República, não, o presidente cessante, ficou na liderança, ou seja, ficou no governo angolano durante mais de 30 anos e não se fez, ou seja, não fez quase tudo, porque era impossível fazer muita coisa. E João Lourenço também, durante 5 anos, não fará tudo, porque precisará mesmo de tempo para fazer muito mais. E esse tempo, um ano já, digamos, não, que ele está já como presidente da República, algumas coisas fez, algumas reformas que são notáveis, não, no governo angolano. E um aspecto que é importante durante essa governação, que não podemos deixar à parte, é a aposta na juventude. Penso que agora aposta-se muito na juventude, que na outra hora era impossível. Agora vê esses jovens de 30, 40, 30, 35 anos que estão no governo central. E há dias eu vi pelas informações, não, o novo governo, ou seja, a administração pública da província, a administração provincial da Lunda Sul, que a maior parte das pessoas que foram nomeadas, não, são jovens. Isso deixa-me contente, deixa-me feliz, porque eu escrevi um artigo sobre o distanciamento dos jovens da vida política, não, da vida política angolana, mas agora vê-se que há passos avante. O governo está apostando na juventude, as reformas estão sendo feitas, houve concurso público, prevê-se a construção de mais escolas, prometeu-se emprego. Então, as promessas de emprego que foram feitas, acho que a partir do momento que houve, que foi aberto o concurso público, estavam sendo inseridos aqueles que concorreram e estão a cumprir com a promessa, as promessas que foram feitas durante o período da campanha eleitoral. Então, se me concerne no contexto internacional, também vê-se muitas melhorias. Agora, as pessoas podem ir para Moçambique, podem ir para a África do Sul, podem ir para Cabo Verde, sem a necessidade de pedir visto nos passaportes ordinários. Então, isso é muita coisa, porque dá-se o direito de liberdade de circulação. Na outra hora, era impossível, não, viajar para Moçambique sem visto, tem que se pedir o visto. Agora, as pessoas sentem-se livres, diz que tem um dinheiro para poderem viajar. Isso já é um aspecto muito, muito, muito positivo. E as viagens que ele tem feito, que era na outra hora, no presente cessante, fazia poucas viagens para o interior do país, mas com João Lourenço agora ele consegue viajar e passar 24 horas no interior da Angola. Então, deve-se dar tempo a tempo, né? Deve-se ajudar muito o presidente da República, porque sozinho não poderá fazer nada. Deve-se ajudar, deve haver conselheiros capazes que lhe possam dirigir, e porque só assim poderemos mesmo ver uma Angola melhor e próspera, porque uma cabeça, como se diz, não consegue pensar sozinha, né? Então, com bons conselheiros, creio que Angola poderá sair da crise econômica que se fala tanto, e teremos um país onde se poderá viver melhor.
Já estamos no fim da nossa entrevista. Você vai terminar o seu mestrado provavelmente esse ano. Quais são os seus planos para o futuro? A sua visão de Angola é otimista? O que você vê aí no seu futuro, Adão? Voltar para Angola ou continuar a estudar aí na Itália ou na Europa?
A minha visão é otimista. Eu, sobretudo, vim para a Itália para estudar. Vim para estar a estudar e voltar para o meu país. Porque se não formos nós, nós angolanos, a ajudar o nosso país, se não formos nós a regressar para ajudar no crescimento, no desenvolvimento da Angola, não poderemos esperar do estrangeiro que o faça. Quando terminar a minha formação, eu queria dar a continuidade, não? Visto que Angola precisa também de quadros PhDs. E sendo jovem ainda, eu queria tanto dar a continuidade dos estudos, mas visto que não há possibilidades econômicas, sobretudo, e financeiras, não terei como dar a continuidade dos meus estudos. e o que queremos fazer é voltar para o país, a fim de encontrar um trabalho. E depois, no futuro próximo, poderei concorrer ou escrever na universidade para fazer o doutoramento. Porque também, até agora, penso que as inscrições para o doutoramento já fecharam.
A Voz da América aqui à conversa com Adão Agostinho de Angola, que escolheu como música Lil Saint e Pérola, I Love You.
Força do querer, amor, meu bem querer, sim, podes colar em mim. E eu dei a minha vida pra ti, baby. Tu sabes que eu sou maluco por ti. Podes até nem ter a certeza, mas eu te garanto que tu serás o meu. Até finjo que eu não te vi, mas é forte o que me fazes sentir.
Foi a emissão esportina de serviço em português da Voz da América, domingo 29 de julho de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos na antena para mais notícias da África, lusófona e do mundo. Em nome de todos, despeço-se, Ana Guedes, com um abraço, amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.